criados com carreiras dignas para os técnicos especializados, para os assistentes operacionais, mas não esquecemos também que há neste momento um outro perigo de municipalização, que é, e é por esse que os professores estão a manifestar agora também lá fora, que é contra a possibilidade de municipalização de contratação dos professores. E se é verdade que o Governo recuou em relação a qualquer possibilidade, até a de um Conselho Intermunicipal de Diretores, que escolhesse os professores de acordo com perfis de competências, ou seja, como quisesse, arbitrariamente, até isso foi recuado, também não deixa de ser verdade que Rui Moreira e Carlos Moedas, representantes autarcas da direita, não, também deixaram muito claro que queriam municipalizar a contratação de professores. E, portanto, o perigo continua aí e esta luta que os professores estão a fazer neste momento é justa. Nós juntamos às vozes daqueles que dizem que os nossos impostos devem pagar salários justos aos professores e não indemnizações milionárias aos gestores públicos.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros peticionários a quem saudamos pela iniciativa. A Iniciativa Liberal é favorável ao processo de descentralização, um processo de descentralização que não resulte em mais despesa pública, que não resulte em duplicações de estruturas, serviços, cargos, que quantifique de forma clara os custos do processo e que claramente seja uma aproximação do poder local às pessoas. Por isso não nos parece de todo razoável que se considere apoiar o projeto de resolução do PCP que se prevê a reversão do processo de transferência de competências para as autarquias na área da educação. Não ficamos admirados, não nos surpreende que o PCP tenha esta postura, efetivamente um partido que, na nossa opinião, contribui para a regressão do desenvolvimento do país, e por isso esta discussão importa também do ponto de vista da centralização e da descentralização por duas grandes razões. A primeira, porque é importante continuarmos a debater a evidência para nós que o município, os municípios não têm as competências nem os recursos neste momento necessários para exercer uma efetiva descentralização. E a segunda, para acompanhar a importância do acompanhamento, da monitorização dos resultados desta tentativa de transferência de competências, algo que a Iniciativa Liberal tem muito debatido em plenário, nomeadamente, e em comissão com o Ministro da Educação, porque o acompanhamento e a monitorização das políticas é essencial e este é mais um caso em que está em falha. Nem sequer é claro que métricas são utilizadas para se avaliar o processo de descentralização na educação. Os municípios, em contrapartida, têm revelado uma crescente capacidade de intervenção no domínio, entre o know-how, conhecimento das populações locais, conhecer a realidade das escolas, conhecer os enquadramentos sociais, e é importante algo que o poder central não se consegue aproximar dos poderes, dos problemas locais, e por isso também a aproximação da posição política da Iniciativa Liberal, da importância da autonomia das escolas e da dotação cada vez mais da proximidade do poder local. A insistência, por isso, em centralizar é negativa e por isso não acompanhamos esta iniciativa. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados. Isto falar do que não sabemos é uma chatice. Na realidade, aquilo que está aqui a acontecer foi a esquerda e a extrema-esquerda a tentar instrumentalizar os professores numa lógica da Lei 50 da descentralização, tentando agora vir aqui aflorar que este princípio do municipalismo na área da educação é algo como, daqui a pouco, os professores estão a enviar o currículo para o Departamento de Recursos Humanos das Câmaras. Isto é tudo mentira. O que está aqui em causa, na descentralização de competências, tem a ver com a Lei 50 de 2018, aprovada pelo PSD e pelo PS, e que todos concordaram, e que nós concordamos com o princípio da descentralização, mas temos mantido o princípio, desde o início, que o que faltava eram verbas. E é curioso perceber que hoje o PCP e o Bloco de Esquerda venham gritar a Jesus que era preciso verbas, tendo em conta que a lei é de 2018 e que depois disso vários orçamentos de Estado foram aprovados para aquelas bancadas sem terem feito questão de aumentar as verbas para as câmaras municipais e para a descentralização. Os senhores têm instrumentalizado, e nós consideramos que existem matérias sérias para resolver na progressão de carreira, na forma como o CIADAP e como o PREVPAP têm tratado os professores. Mas os senhores querem colocar os professores numa guerra que não é deles, porque o que está em causa e aquilo que está nesta lei é o planeamento da oferta de escolas, os transportes escolares, a gestão da ação social escolar, o fornecimento de refeições, gestão das residências escolares, recrutamento e seleção de pessoal não docente e agilizar com as forças de segurança a vigilância e a segurança dos equipamentos. Não tem, em momento algum, nada a ver com contratações de profissionais de educação, nomeadamente de professores. Os senhores continuam numa lógica como se estivessem nos anos 80 a distribuir folhetos à porta das escolas e a considerar que aquela lógica de propaganda continuava a resultar. O que é certo é que, se neste momento não existem valores na descentralização, existem nomes de responsáveis, que é o do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, porque os senhores é que fizeram a descentralização das competências. Esta descentralização sem verba foi, no entanto, renegociada já com a senhora ministra Ana Abrunhosa, em que diz que são 20 mil euros dados às escolas. E como é que encontramos estes 20 mil euros para fazer as obras nas escolas? Com a média dos investimentos nos últimos anos. Ora, não era preciso ir à escola para perceber que, se nos últimos anos não fizemos investimento, a média está fora da necessidade das escolas. Mas, entretanto, durante a discussão do Orçamento de Estado, quando nós falámos disto e quando nós dissemos que era preciso aumentar as verbas, o Partido Comunista gritava muito em relação ao populismo e falava-nos da questão de algumas escolas estarem com 31 mil euros de afetação às obras. O problema é que essas escolas que têm 31 mil euros são escolas da Parque Escolar e não escolas do Parque Escolar. A Parque Escolar é uma empresa que gera o edificado de empresas praticamente novas, por isso 31 mil euros numa escola que precisa de pequenas obras é diferente de 30 mil euros ou de 20 mil euros para uma escola que precisa realmente de obras. Os senhores vêm aqui brincar com os professores e brincam com a carreira dos professores a tentar instrumentalizar aquilo que vocês precisam de ter na rua, que é o vosso braço armado, que é a vossa central sindical, a tentar criar problemas, quando na realidade o que está em causa não é isto, é outra coisa completamente dispara. É por este e por outros motivos que nós temos um problema para vocês, que é quando nos perguntam porquê é que o Chega agora quer uma federação de sindicatos. Simples, para defender os interesses dos trabalhadores e não para os instrumentalizar, como vocês fazem há 47 anos.
Muito obrigado. Para intervir pelo partido PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começamos desde já por saudar os peticionários, não só os professores, mas também todo o pessoal não docente e alunos deste país, que neste momento estão em greve, pugnando por reivindicar alguns direitos que não são de hoje, são de há muito. A educação é, de facto, a base de qualquer sociedade e, sem a valorização dos seus profissionais, dos direitos que estão a ser reivindicados, dificilmente vamos ter um sistema de educação que possa, de alguma forma, pugnar por valorizar a componente da dimensão humana e também dos direitos laborais. Acontece que, apesar de não existir qualquer dúvida quanto à sua importância, os profissionais deste setor têm sido constantemente tratados por sucessivos governos. Têm visto as suas carreiras congeladas, uma espera de anos para a integração da carreira, colocações a muitos quilómetros de distância de casa, sem qualquer apoio, escolas sem condições minimamente aceitáveis, seja para alunos, seja para professores, onde se passa frio, onde chove dentro das escolas, e uma carreira que não é minimamente atrativa para jovens que nela pretendam ingressar. E por isso aguardam soluções, mais do que promessas, mais do que reuniões, pedem soluções efetivas para o setor da educação, nomeadamente na revisão do regime do recrutamento e mobilidade e na recuperação do tempo de serviço congelado e para o regime específico de aposentação. Ouvimos recentemente o Sr. Primeiro-Ministro aqui neste Parlamento afastar a intenção de municipalização, bem como o Ministro da Educação, que até acusou os representantes dos trabalhadores de não estarem a dizer a verdade. mas os riscos de uma municipalização são muito maiores do que o tempo que temos para aqui os elencar, mas que não restem dúvidas que devemos estar todos ao lado dos professores se queremos um futuro com a educação séria e eficaz para os nossos jovens.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar os mais de 8.280 peticionários que subscreveram a petição número 226 da 4ª Legislatura, em que solicitam não transferência de competências para os municípios em educação. Em apreciação está também o projeto de resolução número 320 da presente legislatura do PCP pela reversão do processo de transferência de competências para as autarquias na área da educação. A transferência de competências para os municípios sempre foi reclamada pelos mesmos, defendendo que as políticas públicas deveriam ser desenvolvidas pelo nível territorial mais bem colocado para as promover com racionalidade, eficácia e proximidade aos cidadãos. Ao longo dos anos, os autarcas deste país sempre assumiram responsabilidades na área da educação. Em tempo de pandemia, não fora a rápida intervenção e a ação dos nossos autarcas e as aprendizagens estariam ainda mais comprometidas, pois foram estes, em conjunto com os agrupamentos de escolas, que garantiram as refeições, os computadores e a internet a todos os alunos e tudo mais quanto foi necessário. Aliás, muitas autarquias ainda aguardam para serem ressarcidas pelo governo destas e de outras despesas que foram sendo reportadas à DGAL. O PSD sempre defendeu e aplicou o princípio da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local. Esta não é de todo, nem no conteúdo, nem na forma, a descentralização preconizada pelo PSD.
Muito bem, bem lembrado.
O Governo e o PS desperdiçaram uma oportunidade de fazer uma verdadeira reforma da organização e gestão do Estado, garantindo a sua coerência e coesão territorial, alargando a rede de serviços públicos de proximidade. Ignoraram a experiência em curso desde julho de 2015 no domínio da educação, com mais competências transferidas e mais financiamento, pelo que a descentralização agora levada a cabo corresponde a um retrocesso. Este processo de descentralização ou tentativa de descentralização implementado pelo Governo Socialista, tem corrido mal porque esteve sempre atrasado, assente em situações de legalidade duvidosa e pouco transparente. As verbas envolvidas sempre foram consideradas insuficientes por parte dos municípios, maltratou as autarquias e os autarcas, ignorando os alertas e as evidências, dizendo que tudo estaria a tempo e horas e fazendo dos municípios autênticos tarefeiros. Prorrogou prazos, mas delegou e impôs responsabilidades.
Muito bem.
À 25ª hora, quase 4 meses após a delegação de competências, o Governo viu-se obrigado a recuar e a assinar um acordo de compromisso com a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Acresce que este acordo apenas vigorará para o ano 2023, havendo dúvidas sobre como serão as autarquias compensadas das despesas de 2022 que não estão cobertas pelo mesmo. Chegados aqui, em que os municípios se viram obrigados a assumir a delegação de competências em educação, consideramos que o Governo deve reconhecer os municípios como parceiros na definição estratégica das respectivas competências e não como meras barrigas de aluguer do Estado Central. Tem que ter em conta a realidade de cada concelho e dar aos municípios mais autonomia na gestão, por forma a haver ganhos efetivos para o cidadão com esta transferência de competências. Deve salvaguardar a autonomia das escolas. deve reconhecer o subfinanciamento e atualizar os valores a transferir, tendo em conta os preços de mercado. Publicar as portarias em falta e previstas no acordo de compromisso assinado com a Associação Nacional de Municípios.